Sejam bem-vindos ao podcast Defende os Seus Sonhos. Com vocês, Tiago Turcato.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Defende os Seus Sonhos. Desta vez temos o Pizzi, fisioterapeuta, já com largos anos de experiência no futebol de sénior, neste caso no Boa Vista Futebol Clube. A Pizzi, antes de mais agradecer por ter aceito o nosso convite. Como é que surge a tua paixão pela fisioterapia e, nomeadamente, no contexto de futebol?
Assim, eu fui praticante de futebol, eu fui jogador a nível amador. Infelizmente, tive alguns problemas com lesões e pronto, foi nessa altura que eu comecei-me a interessar pela parte da reabilitação. Pronto, também na escola sempre fui uma pessoa muito interessada também na parte da educação física e na parte das ciências, portanto acho que isto acabou por ser um processo normal. Eu comecei para a parte do desporto, futebol, saúde, ciência e pronto, eu olhei para a fisioterapia e foi na fisioterapia a profissão que eu achei que podia englobar estas coisas todas.
Então o facto de teres tido lesões na tua carreira acaba-te por, se calhar, tu querias perceber como é que elas ocorrem, porque é que elas ocorrem e até que ponto isso pode ter influenciado a tua decisão, lá está, em seguir a fisioterapia. Porque queria perceber que tipo de lesão que tu tiveste quando eras jogador, que provavelmente, se tivesse maior conhecimento, se calhar previa este tipo de lesão.
Exatamente. Não, eu acho que inicialmente nem foi mesmo a parte da prevenção, foi mesmo a parte de como resolver isto. Ou seja, se fosse eu, como é que podia fazer? Era o facto de eu, infelizmente, não tive acesso a grandes tratamentos, porque eu joguei a um nível baixo. E pronto, e às vezes percebia, de certa forma, eu acho que conseguia fazer melhor. E pronto, interessei-me e estudei. Desde cedo comecei a fazer algumas coisas na área, embora eu considero que hoje em dia que não tem nada a ver, porque eu não, até sou um fisioterapeuta que não me gosto nada de colar muito à parte das massagens, mas pronto, tinha o meu avô materno também qualquer coisa, doía, tinha massagem. Aquela coisa de ajudar, de meter um creme, que eu acho que também foi uma parte que de certa forma me moldou para isto. E depois foi isso, era também de certa forma aquela frustração de estar lesionado, eu sofria muitas entorses do tornozelo e graves, e era aquela frustração de género, como é que eu posso resolver isto, como é que eu podia fazer melhor, como é que posso prever, e pronto, e naturalmente comecei-me a interessar e olhar para a profissão, que se calhar a gente até passar por uma experiência dessas, muitas vezes
nem noção.
Pensava nessa possibilidade.
Tu és licenciado na área da fisioterapia, tens formações. Dentro da área que estás já há cerca de 8 anos, em contexto de sénior mesmo.
Contexto profissional.
Até que ponto a formação que tu tiras, a publicação de artigos, até que ponto isso te permite ter uma observação diferente daquilo que é a parte teórica para depois fazer o transfer para a parte prática?
É fundamental. Isso é fundamental. Assim, eu fiz a minha licenciatura e as licenciaturas, naturalmente, isto não é uma crítica às licenciaturas, é o que é, são muito, muito dispersas. Tu aprendes um bocadinho de tudo, mas não aprendes nada. Ou seja, a partir daí eu comecei-me a interessar para uma determinada área, ou na verdade já estava interessado e fiquei ainda mais interessado. Durante alguns momentos na faculdade, para ser muito sincero, até cheguei a ponderar ir por outros caminhos, porque também a gente aí também acaba por ter, principalmente nos estágios, eu acabei por trabalhar muito na altura com neurologia e em determinado momento dei por mim a pensar, se calhar até podia entrar por aí, não, mas felizmente desde cedo tive uma oportunidade no futebol. E depois eu começo realmente a perceber que precisava de mais coisas e eu acho que o momento que começa a virar um bocado a minha carreira de fisioterapeuta foi quando fiz uma pós-graduação na Faculdade de Medicina do Porto e comecei a tive acesso a outro tipo de professores, a um ensino muito vocacionado para o que eu queria trabalhar. E basicamente o que mudou é que eu comecei a aprender e buscar informação de outra maneira. Basicamente foi o que me abriu os horizontes. Não aprendi tudo lá, como é óbvio, mas comecei a encontrar maneiras diferentes de buscar informação, começar a tentar, pronto, ir para lá do que é normal. Agora, tento sempre fazer regularmente sempre congressos no estrangeiro, porque se nós queremos trabalhar um nível
olhar
alto,
para os melhores.
Temos que olhar para os melhores e temos que estar constantemente à procura de novos conhecimentos e de nos criticarmos a nós próprios, porque há coisas que eu fazia há 5 anos atrás que hoje olho para trás e não era a melhor coisa que se podia fazer, mas só sei isso hoje.
Porque também tens a prática e a experiência. Desde há 8 anos que tu começaste no alto rendimento como profissional, existe uma diferença tão grande daquilo que era há 8 anos atrás para agora, nomeadamente a nível das tecnologias, na forma como se aplica essas novas tecnologias para a prevenção e até a antecipação da própria, da própria lesão?
Sim, a nível de conhecimento, podemos falar que assim, a área da ortopedia foi das áreas médicas que mais evoluiu nos últimos 10 anos. Portanto, daí, tu, como podes imaginar, houve uma evolução enorme. A nível da prevenção das lesões, isso é a million dollar question, não sei, a gente quer falar sobre isso.
O prevenir.
Eu acho que assim, nós realmente podemos ter uma intervenção na parte da prevenção de lesões, mas eu costumo dizer que as lesões não são assim tão preveníveis, porque normalmente tu trabalhares num grande nível ou um nível muito alto, também te expõe mais
sujeito a lesão.
Nós estamos sempre a trabalhar com isso naturalmente, mas para ser muito honesto, eu não me foco tanto nisso. Ou seja, é óbvio que queremos fazer um trabalho bem feito com os nossos atletas, é o que a gente não quer que eles se lesione, mas eu também costumo falar que se eu chegar aqui e se puser os atletas todos os treinos a correr à volta do campo, não vou ter nenhuma lesão.
Claro.
Portanto, acho que é uma pergunta importante a fazer, mas honestamente, para já o que se tem feito, pá, é óbvio que se trabalha, só que o trabalho é muito a nível da gestão de cargas e dessas coisas, só que assim, o acompanhamento do futebol, neste caso, pronto, que é a área que eu trabalho, também tem evoluído tanto que eu acho que as coisas acabam por se manter equilibradas, porque a gente consegue cuidar melhor os atletas, mas o futebol também cada vez aumenta mais a sua exigência. Pá, a nível do pouco de tecnologia que a gente vê aí de prevenção de lesão, às vezes o problema é que, por exemplo, a taxa de incidência de uma lesão num treino é tão baixa que tu tens alguma coisa que te diga, olha, tira este jogador, se ele vai se lesionar, é muito difícil.
É subjetivo?
É muito subjetivo, é difícil. Agora, como é óbvio, hoje em dia temos imensos cuidados com os atletas, agora basta as pessoas mais atentas percebem que hoje em dia os atletas fazem muito mais jogos, a exigência física de futebol é muito maior. E a verdade
e
é que conseguem...
E mesmo os termos de recuperação também são, às vezes até são menores que está muito alto.
E a verdade é que se quem estiver atento a longevidade dos atletas é muito maior. Hoje em dia nós tivemos ainda recentemente dois atletas acima dos 32 anos a lutar para serem os melhores jogadores do mundo, coisa que há uns anos atrás era completamente impensável.
Eu queria perceber, falámos na prevenção da lesão e nas alterações que aconteceu no futebol, até que ponto, na tua área específica da fisioterapia, quando o atleta tem um determinado tipo de lesão, qual é a importância que o fisioterapeuta tem para que aquele tipo de lesão não volte a reincidir, ou ela pode eventualmente reincidir, mas não reincidir com a mesma intensidade ou com a mesma gravidade?
Okay. A parte do fisioterapeuta naturalmente que é muito importante, mas nestes contextos de futebol profissional, nestes contextos em todos, mas nós tentamos sempre trabalhar numa equipa multidisciplinar. Portanto, o atleta passa pelo fisioterapeuta, faz o trabalho da recuperação da lesão, tem um estímulo inicial preparado para a carga, passa pelo trabalho do fisiologista, que temos o nosso fisiologista que trabalha aqui connosco, tem uma preparação para o treino, é integrado no treino com a equipa técnica, continua a ser seguido por nós e depois também há toda uma gestão de carga e um trabalho específico que vai sendo feito com o atleta, pronto, na perspectiva de evitar
que aconteça.
Na verdade, isto não é um trabalho só do fisioterapeuta, aliás, acho que o segredo do sucesso está exatamente aí, é um trabalho em equipa, porque não adianta nada, eu costumo dar o exemplo do carro de Fórmula 1, a gente é um mecânico, como é que o carro está direitinho, se depois for lá um gajo conduzi-lo e disputar contra a parede, não é?
Sim.
Não há nada a fazer, portanto, acho que a importância no meio disto tudo é este trabalho equipa entre as pessoas todas que trabalham, desde da psicologia, do fisiologista, do fisioterapeuta, enfermeiro, médico, equipa técnica, isto é todo um conjunto de pessoas que trabalham aqui, do nutricionista, que trabalham aqui à volta do atleta e que realmente aí tudo somado é que pronto, realmente conseguimos fazer a diferença.
Estamos no estado do Boa Vista, que é um estado que é diferente daquilo que existe em Portugal, até que ponto, e queria perceber mais a tua opinião pessoal, até que ponto a atmosfera do estádio, os adeptos, o barulho e as próprias condições do terreno podem influenciar em termos fisiológicos, em termos físicos, um atleta. Já tiveste casos de atletas que, com a pressão de um estádio, a capacidade deles gerir fisicamente num determinado momento pode ter influenciado como uma lesão, como o próprio estado de ansiedade que pode também levar a algum tipo de lesão?
Eu vou começar para mim pela parte que eu não domino, porque pronto, não vou me aprofundar muito. Pronto, isso será parte da gestão da ansiedade. Nós, felizmente, aqui no Boa Vista também temos uma psicóloga que trabalha com os nossos atletas. Naturalmente, eu sei que um atleta ansioso, um atleta que acha que se vai lesionar, na verdade, está mais propenso a ter lesões. Portanto, a maneira como um atleta lida com as emoções é importante numa perspectiva de lesões. Tem impacto e cada vez está a dar mais importância a isso. A nível do terreno do jogo, nós consideramos que isso são os fatores de risco externos. Ou seja,
não são controláveis.
Naturalmente, se tiver a chover, se tiver muito calor, se o relvado tiver em más condições, pronto, que isso terá um impacto negativo nos atletas e aumentará a probabilidade de eles terem uma lesão, sim.
Pizzi, queria perceber que o pré-treino e o pós-treino, até que ponto, na tua posição de fisioterapeuta, é importante teres uma relação boa com quem cria ou fundamenta o pré e o pós-treino e percebes que tu também tens uma importância de decidir aquilo que o atleta pode ou não fazer, no caso de haver uma lesão ou não. Tu percebes que o atleta pode estar em risco de, se ele ter uma carga na intermédia, por exemplo, a 2 dias do jogo, se tu tens influência ou não nessa tomada de decisão.
Mais uma vez, era como estávamos a falar há bocado, isso é uma decisão que envolve uma equipa. Tudo que nós fazemos aqui é feito em equipa. O fisiologista, por exemplo, aqui no Boa Vista, pertence ao departamento médico. Na verdade, o fisiologista é o que está também responsável pela gestão dessas cargas. Qualquer atleta que tenha um problema, os atletas fazem os exames, os testes físicos, isso é discutido entre nós todos. E as coisas que são decididas são discutidas entre nós todos, portanto que sim, eu tenho um papel ativo, mas é como digo, não sou eu que tomo decisões, isto é uma decisão que é tomada em conjunto. Naturalmente, que tocaste num ponto importante, eu considero que o pré-treino e o pós-treino são momentos cruciais para um atleta.
Mas porque há controlo daquilo que está a fazer, há um controlo específico daquilo que está a fazer?
Exatamente, há um controlo específico que se está a fazer. Ou seja, os atletas são recomendados a fazer determinados tipos de trabalho. Naturalmente, também há atletas que já vêm com algum trabalho porque já faziam. Normalmente, a gente observa, tenta perceber se realmente se é indicado ou não é. Damos as nossas sugestões. Também isto não é aquele tipo de trabalho que nós chegamos à beira do atleta e dizemos, não, tu vais fazer isto. Isto é só isto que tu fazes. Agora, se vimos um atleta fazer alguma coisa que a gente considera que não é correta, tentamos intervir e explicar-lhe a situação. Normalmente, eles são pessoas compreensíveis, desde que sejam bem esclarecidos, aceitam as nossas opiniões. Mesmo em relação também com a equipa técnica, há sempre um trabalho muito, muito próximo, em que nós também damos as nossas sugestões, eles dizem o que nos fazem. Muitas vezes, quando temos atletas com problemas físicos, é sempre conversar também com a equipa técnica.
Se podem ou não fazer determinado.
Exatamente, às vezes há atletas que têm determinadas condições físicas que saem em determinados momentos de treino.
Para não sobrecarregar
o atleta, portanto, há o cuidado de atletas que acabam de sair do treino, vão fazer determinados trabalhos também com base nos problemas físicos ou lesões que tenham tido. Pode ser contigo. Mais uma vez, sem me querer estar a repetir muito, mas eu estou a repetir isso porque acho que isto é fundamental e acho que é o crítico para qualquer departamento médico de um clube. Quando o departamento médico engloba também a equipa técnica, é esta comunicação, este trabalho que há entre nós, porque não adianta
só um pensar de uma forma e gerir como quer.
Porque depois as coisas não vão correr bem.
Pizzi, tu tens um papel ativo importante durante o jogo, que é que também aquilo que os nossos amigos querem ouvir, que é durante o jogo, tu tens um papel ativo de entrar quando há uma múltipla lesão. Tu, com a experiência que tens, conhecimento que tens, tu consegues através da própria visualização perceber que tipo de lesão é que poderá acontecer ou sabes que está próximo de determinada lesão ou determinada pancada, o que for.
Sim. É óbvio que há sempre uma margem de erro, muitas vezes isto, hoje estamos aqui, é live, é no momento, mas assim, eu normalmente nos jogos do Boa Vista não sou eu que entro. Normalmente quem entra no nosso jogo é o médico e o enfermeiro. Entendemos nós que aqui no Boa Vista, pronto, que é a melhor solução. Naturalmente, eu costumo ficar no banco suplementar e muitas vezes a nossa conversa começa ainda pelo caminho. E essa parte da observação é importante. Nós já conhecemos comportamentos que os atletas têm em determinados tipos de lesões.
Que segue um padrão.
É muito comum, por exemplo, quando eles têm rupturas do isquio, aquele agarrar atrás na coxa.
Quando chuta o...
É comum, por exemplo, em lesões graves do joelho, um determinado movimento do joelho. Portanto, normalmente a gente já falamos entre nós e já vai, atenção, vê o joelho dele, ou é o isquiotibial, ou cuidado com a cabeça, ou vê o pescoço, avalia isso. Pronto. Isso naturalmente sim, nós já conseguimos.
Já tens uma sessão assim inusitada, curiosa, em que tu se calhar tens uma perspectiva que é isto, e chegas à voz do atleta e é uma coisa completamente contrária.
Já me aconteceu várias vezes de chegar a um atleta.
Mas por indicação do atleta, ou tu sentes que pá, afinal isto não é como pareceu.
Não, não, às vezes é a maneira como a gente lê o lance. A gente estamos a ler o lance, já me aconteceu uma vez, o atleta agarra-se à mão, por exemplo, a gente assim, pá, se calhar foi calcado, ele chega lá e diz, ai, não, foi o ombro. Portanto, esse tipo de coisas acontecem. Nunca tive assim, pá, que me lembre. Assim, tinha uma história, a única história assim engraçada, que não tem piada nenhuma, não foi aqui no Boa Vista, foi num clube que eu dava suporte, em que tive um atleta que caiu no chão, fez uma fratura muito feia do antebraço, e ele estava assim agarrado aqui ao antebraço, a mão dele estava aqui encostada, e ele virou-se assim muito sério para mim e disse, pá, eu acho que partiu o braço. E eu disse, achas, pronto, pá, não. Mas assim...
E nunca tens uma sensação em que há uma reação de pânico generalizada de um atleta, é que ele se calhar... Tenho noção, mas não tenho conhecimento, até por questão da adrenalina, de estar na excitação do próprio jogo.
Já, tipo, estavas-me a falar isso e eu estava-me a lembrar de outro caso. Eu tive um atleta, posso dizer que foi das primeiras lesões graves que eu apanhei no campo, que fez uma fratura da tíbia e do perónio, que eu quando entrei, naturalmente eu estava com muita dor, mas as coisas começaram a estabilizar e ele perguntou-me, ah pá, eu acho que isto não é nada, eu acho, pá, deixa-me tentar. E eu olhar para a perna dele e a ver uma depressão, a ver que aquilo estava partido, de certeza absoluta, mas também ao mesmo tempo não queria estar a pô-lo em pânico, disse, ah, deixa-te estar aqui. Estávamos à espera já naquele momento que viesse, pronto, viesse a assistência, para depois ir para o hospital. Mas ele muito tranquilamente a dizer a mim que queria experimentar, correr, porque achava
que
não tinha nada.
Que tipo de lesão é mais comum na tua área, que é mais... acontece mais vezes e aquela que é mais difícil de recuperar, com base na tua experiência como profissional?
Assim, a que é mais difícil de recuperar? Isso é uma pergunta
quando
muito...
Quando recuperar isto é... que tem um período mais tempo assim, de recuperação, em que se calhar nós... estima-se que tem 8 meses, mas que provavelmente, em função de determinadas características, pode aumentar, e da minha alcance, que também diminui.
Eu vou falar assim... de três lesões, estou obrigado a falar três lesões, assim, pronto, que todas por maneiras diferentes. Pronto. A primeira lesão é mais comum no futebol, é a rotura dos isquios. A rotura dos isquios é a lesão mais comum do futebol. Está dentro de 15% de todas
as lesões
do futebol. Pronto, portanto, logo por aí, é uma lesão que a gente lida muito. Normalmente a gravidade não é que seja uma lesão muito grave, tem grandes tempos de recuperação, mas acontece muito.
Muito, recorrentemente.
E tem alguma taxa de recidiva importante. Outra lesão que também sou obrigado a falar, porque termos de na verdade não é muito comum, estamos a falar que é a lesão do ligamento cruzado anterior, normalmente as médias no futebol profissional andam entre uma a cada duas épocas por plantel, portanto, como vês, não é uma lesão que tenha
significativa,
que não seja muito, muito comum. Mas, por outro lado, é uma lesão que tem uma recuperação muito, muito, muito difícil, muito prolongada. Na minha opinião, não é uma lesão que exija grandes recursos, mas é uma lesão que exige muito trabalho ao atleta, acima de tudo, muito trabalho ao próprio atleta, e daí torna-se uma lesão muito difícil de
ultrapassar.
Outra lesão que também se enquadra nessa, não é assim tão comum quanto essa, que é a rotura do tendão de Aquiles. Pronto, é uma lesão que eu, para ser muito honesto como fisioterapeuta, considero uma lesão, principalmente no momento inicial, um bocado estressante de gerir, porque na minha opinião a probabilidade de haver uma recidiva durante a reabilitação é muito maior, por exemplo, comparada com uma rotura de ligamentos, e pronto, honesto que é uma lesão que às vezes me faz, acelera-me um bocadinho.
Como isto é um podcast só para os guarda-redes? E normalmente acontece algumas lesões daqueles nos guarda-redes, neste caso ultimamente, o último caso foi o Elton do Porto no jogo contra o Sporting. Se no teu caso específico, da tua experiência profissional, já tiveste guarda-redes com uma lesão de daqueles, e perceber até que ponto ela pode ser prevenida ou não, porque é uma sessão muito no limite, e até que ponto no teu caso lidas com um atleta, quer um jogo ou não, porque eu não sei se aconteceu ou não, ou como é que tu fazes uma reabilitação, no caso de um guarda-redes, para uma lesão do tendão de Aquiles?
Okay. Eu, a nível do tendão de Aquiles, não me vou adiantar muito, porque, feliz ou infelizmente, nunca apanhei nenhum guarda-redes a fazer recuperação comigo de um tendão de Aquiles. O que eu te posso falar em relação, pronto, visto que isto é um podcast para guarda-redes em relação a isso, é que, infelizmente, para as lesões, para as roturas do tendão de Aquiles, não há muita coisa que a gente possa fazer a nível de prevenção, a não ser uma boa gestão de cargas. Porque, na verdade, a ruptura do tendão de Aquiles é uma lesão silenciosa e difícil de prever. Por exemplo, mas no caso de um ligamento cruzado anterior, pronto, é uma lesão que,
por exemplo, ela não está associada às sobrecargas, esse tipo de lesão?
Está associada às sobrecargas, também tem muita predisposição genética, Agora, normalmente, os atletas que têm esse tipo de lesões, na verdade, não têm um histórico de queixas do tendão. Ou seja, e daí torna-se às vezes difícil de a gente
perceber-se, antecipar uma
lesão. A nível de trabalho específico, por exemplo, há um trabalho específico para prevenção de ruptura do tendão daqueles. A ciência ainda não nos dá nada muito concreto, para esse tipo de trabalho. Estamos a falar de ruptura de tendão daqueles. Portanto, na minha opinião, a melhor ferramenta para gerir isso é a gestão das cargas. A gestão das cargas acho que é mesmo a melhor maneira de prevenir isso. E também, de certa forma, perceber um bocado o histórico do guarda-redes, perceber também um bocadinho a nível familiar se existe alguma história também de ruptura de tendão, pode ser uma coisa importante a ter em consideração, mas é como digo, não, a ciência não nos dá grandes protocolos a nível de prevenção da ruptura de tendão daqueles.
Pizzi, nós estamos quase a finalizar o nosso podcast e estamos no estado de Boa Vista, passaram já grandes guarda-redes no Boa Vista e também no nosso podcast, o Bracal e o Alta Leite, o João Gonçalves também já foram com nós convidados. Que conselhos é que dás, que é para atletas novos e para séniores, e que é a tua opinião, de ligar os dedos? A importância de ligar os dedos ou não, ou fazer especificamente em determinados tipos de dedos ou não? Porque há atletas que gostam de ligar os dedos todos, ouvi uma moda quando o Rui Patrício apareceu com os dedos todos ligados, há guarda-redes que é um dedo ou dois. E há meninos na formação que ligam por uma questão estética só e depois esquecem que a luva está dentro e não, claro. Ninguém vê ou não. Queria perceber a tua opinião, se ela é fundamentada, se faz sentido ou não.
Assim, eu vou dar aqui uma declaração um bocado controversa, tendo em conta que alguns fisioterapeutas, mas eu tenho a visão que para esse tipo de lesões a melhor maneira é mesmo prevenir. Quando digo prevenir, é ligar os dedos.
É isolar mesmo.
Portanto, mas eu acho que isso tem que ser uma decisão de cada guarda-redes.
Acho que também depende do conforto que ele sente em isolar os dedos.
Sim. E acho que o que acontece? Os guarda-redes, a gente sabe que os guarda-redes estão muito sujeitos a esse tipo de
lesão.
E nós não. É verdade, quando uma bola bate ali, nós não podemos fazer nada numa perspectiva de prevenção. Portanto, a única coisa que os pode ajudar realmente.
É tentar manter.
É alguma coisa externa
que sustenta
e que protege a parte ligamentar. Portanto, eu, na minha opinião, e é a minha opinião, acho que se o guarda-redes se sentir confortável com isso, e eu não tenho nenhum interesse nem com outras empresas de tempo, acho que sim, acho que devem ligar os dedos, porque na verdade, se algum dia tiverem um episódio desses, pronto, vai ser a única coisa que realmente os pode proteger.
Para finalizar, Pizzi, uma última pergunta, que está relacionada com os GPS, e com a distância que atualmente os guarda-redes têm feito desde cá, de há 10 anos para trás para agora, os guarda-redes atualmente percorrem mais distâncias ou uma velocidade maior. Eu queria perceber, do teu ponto de vista, até que ponto durante o treino em geral, porque também tens conhecimento sobre isso, é possível gerir cargas ou não? Porque eu hoje sou jogar contra os Chaves e daqui a 3 semanas, já contra o Benfica, foi o nosso caso, já contra o Benfica, a dinâmica de cada jogo é diferente, e aquilo que é solicitado ao guarda-redes também vai ser diferente. Até que ponto esta gestão física e a própria prevenção, a própria massagem ou aquilo que for, é importante para o rendimento dos atletas, com isso lá está, provavelmente também até traz acesso aos dados que o atleta tem, até que ponto isso é importante também perceber que o guarda-redes contra o Benfica, por exemplo, contra o Porto ou contra o Sporting, faz 10 km, e contra o Chaves, se calhar faz 2 ou 3 km.
Eu acho que essa pergunta é pertinente, mas nós, no futebol, e acho que nós temos de sempre estar preparado para o worst case scenario, não é? A gente deduz que contra o Benfica vamos ter um jogo desses, portanto, nós tentamos sempre preparar os nossos atletas para o pior cenário possível. Nada nos garante que um guarda-redes contra o Chaves não possa ter um jogo mais exigente contra o Benfica. Em teoria, isso não vai acontecer. Portanto, eu não me agrada muito esse tipo de gestão. É óbvio que nós pensamos nisso, não vou mentir que...
Até porque na própria equipa geral, normalmente os dados com uma equipa teoricamente mais pequena, a porcentagem de quilómetros é superior se for uma equipa de nível
de
igual.
Eu acho que é mais importante ser isso depois do jogo.
Depois do pós-jogo?
É, porquê? Porque acho que nós irmos para um jogo a pensar que esta equipa não nos vai exigir tanto como a outra é o primeiro erro.
É o
primeiro erro. E depois o jogo acaba por não acontecer e acho que a gente devemos sempre estar preparados para o pior cenário possível.
Então tu sentes que é o após? E assim quantos é que é fundamental perceber.
Exatamente, é óbvio que se eu tive um jogo exigente, muito exigente fisicamente ou pouco exigente fisicamente, aí podemos gerir as coisas de maneira diferente. Acho que nós devemos ter, e também este termo anda muito agora em voga na medicina desportiva, que é o worst case scenario. O atleta deve estar preparado para o pior cenário possível. Portanto, se nós sabemos, vamos dar um exemplo concreto, com guarda-redes, naquela época, o jogo que teve foi, com mais ações, foram 15 ações, imagina, não faço ideia, não, honestamente não tenho esses números de cabeça, acho que o guarda-redes deve estar preparado para essas 15 ações.
Portanto, acho que, para finalizar, Pizzi, a importância do fisioterapeuta, num contexto esportivo, no futebol, está a ganhar mais peso também nas decisões, ou continuas... E também sei que é verdade, que é um conjunto de fatores de toda a gente agregada que permite o desenvolvimento quer dos jogadores, quer do clube. Que a importância que o fisioterapeuta tem, se calhar, quando começaste a jogar, eu também comecei a jogar, era umas massagens, era uma coisa muito rudimentar. E cada vez mais, a vossa posição é fundamental também para dar equilíbrio à equipa técnica. Porque também logicamente, claro, também há pressão da equipa técnica e de tudo o que envolve, para o jogador estar mais rápido, se mais rápido possível para a competição.
Eu acho que de uma forma até positiva, porque honestamente gosto disso. Eu sinto que a exigência para connosco cresce todos os anos. Os próprios atletas são mais exigentes, os próprios atletas procuram mais informação, os próprios atletas já não se conformam com um simples tratamento, querem o melhor e exigem-nos o melhor. Também a importância que nos dão, a gente queria sempre que fosse mais, mas está a crescer. Acho que esta importância na gestão do grupo, volta a sair-me um bocado do fisioterapeuta, mas do grupo de trabalho, do departamento médico e da equipa técnica, é cada vez mais importante e cada vez mais próxima. Mas sim, sinto que a exigência cada vez está mais alta, mas eu acho também é essa exigência que faz nós melhores, porque também os nossos atletas que vêm cá, que nos desafiam, que nos colocam questões, que nos mostram uma coisa nova, são também, na verdade, por mim falo, os atletas que nos fazem, que nos obrigam a crescer, a trabalhar mais, e acho que isso é positivo para nós.
Fica assim finalizado o nosso podcast, desta vez um podcast em direto dentro do estádio do Boa Vista, com o fisioterapeuta Pizzi. Agradecer ao Pizzi esta disponibilidade e a oportunidade de estar a gravar dentro de um estádio mítico do futebol português. Pizzi, obrigado e muito sucesso para o teu futuro e bom jogo para a segunda-feira. Claro,
obrigado eu pelo convite e foi um prazer estar aqui convosco.
Obrigado.
Obrigado por nos ouvirem e até ao próximo podcast Defende os Teus Sonhos com Tiago Turcato.